Fala aí, meus queridos e queridonas. Tudo tranks? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos ao meu podcast Salinha de TI, onde eu abordo os assuntos mais quentes da tecnologia, do open source, games e muitos outros assuntos aqui com os meus convidados. Espero que goste do episódio de hoje que eu gravei ao vivo lá na Twitch. Então, bora lá pro episódio. Para quem estiver ouvindo essa maravilhosa live via podcast, pode estar aí no Spotify, no Google Podcast. Lembre-se, tem aí meus links das minhas redes sociais e também de como você pode estar ajudando aqui o projeto, né? Então, você pode estar fazendo um sub aqui na Twitch, participando do PicPay, PayPal, Stream Elements, Stream Labs. Tá tudo aí na descrição também, tá bom? Se você quiser minhas redes sociais, é pelo Linktree, ou você também pode ser um inscrito, isso mesmo, lá no YouTube, e você tem várias e várias coisitas a mais, beleza? E quem tá aqui na Twitch, pode dar um sub, pode dar um bits, será muito, muito bem-vindo. Então, quem quiser bits ou usar seu sub via aí do Amazon Prime, fique à vontade. Belezeira? Bom, vamos começar aqui pelo assunto um pouco mais leve, antes de entrar no assunto polêmico. Vamos falar sobre o Edge. Isso mesmo, meus queridos e queridonas. Eu ainda não... Eu reformatei aqui o meu PC, então, pessoal que está acompanhando pelo podcast, eu reformatei meu PC, que estava uma desgraceira. Mas lá no meu site, que é canalcaradoti.online, tem um artigo muito legal, tá falando sobre o Edge. Sobre o Edge. Então, é bem bacana essa matériazinha que eu fiz. Eu tomei um susto agora que esqueci de colocar aqui na vertical. Eu pensei que meu microfone tava zoado. Ai, quem sabe faz ao vivo, meus queridos. Então, vamos lá. O Edge finalmente chegou aqui para Linux, beleza? Eu achei muito, muito legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho uma cena de tutorial. Vou colocar aqui tutorial. Vou colocar aqui captura de. Tela, janela. Vou colocar aqui de tela. E pode ser outro. Microsoft Edge. Vamos ver aqui, pronto. Vou colocar aqui a barra de título. Desgranhenta tudo, meu Jesus. Vamos lá, vamos. Vamos que vamos. Quem sabe faz lá vivo. Vou colocar aqui uma webcamzinha. Essa é a crua mesmo, depois eu faço a edição marota. Aí pronto, 1, 2, 3, transição. Isso mesmo, galerinha. Então tá aqui meu sitezinho. Então eu fiz essa matériazinha aqui, muito legal, tá? Vamos lá, o que eu acho que vai estar acontecendo. Internet, volta, volta. Hoje tá difícil, mas vamos que vamos. Eu fiz aqui essa matériazinha, muito chuchu, beleza, tá? Explicando quais são as formas de instalar o Edge e tudo mais, né? Então, é muito legal essa parte aqui. Ainda não tem muitas coisas, tá? Ainda vou fazer um vídeo só sobre o Edge, dando mais uma aprofundada, tá? Aqui você pode estar instalando ele de duas formas, .deb ou .rpm. Vai lá no sitezinho, clica e ele vai baixar. Aqui acho que é Microsoft Inside. Tá aqui. E aí, Gabriel? Você tá bom, meu querido? Seja muito bem-vindo. Hoje tem assunto polêmico, e não é o Ed, hein? E não é o Ed. Muito bem-vindo aí. Não repare se a internet ficar oscilando, porque tá osso. Tá osso, mas vamos que vamos, não vou desanimar. Aqui, beleza. Então tá aqui o formato, né? Você pode ir tanto .deb quanto .rpm. Como ainda é a versão bev, né? Então ainda tem muita TV. Eu tô bem, mano. Tranquilo com esse calor dos infernos. Ah, é. Eu fui antes na academia, tive que fazer esse horário a live. Mas tô aqui, presente, e ainda vai ter o assunto polêmico. Tô falando aqui do Microsoft Edge aqui no Linux, né? Então, se você está utilizando aí a base Ubuntu, Debian, ou Fedora, ou OpenSUSE, está bem, como é que se diz? Bem acalentado, vamos dizer assim, nessa parte. E você pode já ir testando, né? Lembre-se, tem algumas limitações, como eu coloco aqui na matéria, né? Que é, você não tem sincronização, tem um monte de coisa faltando, com aquela leitura de página e tudo mais, né? Então, eu falo, ó, você quer ajudar? Vai lá, baixa, testa. Vai ter, eu acho que quando tiver a versão, como é que fala? Beta, acho que vai ter bastante melhorias, ou até coisas para você estar utilizando, né? E é um passo bastante legal aí da Microsoft estar disponibilizando seus principais produtos para Linux, né? Então é o Skype, o Microsoft Teams, agora o Edge, que mais tem? O Azure está também em cima de Linux. Então, muito legal esse portfólio, né, que ela está entregando. E ó, olha bem o que eu vou estar falando. Gravem aí depois, se quiserem fazer um clipe e tudo mais. Eu acho... Perdão que a garganta secou aqui de uma forma federal. Eita. Guardem bem aí. Eu acho que depois que lançar a versão definitiva do Edge para Linux, eu acho que vem a versão do Office. Podem escrever aí que a versão do Office para... Tava dando eco. Mal aí, galera. A versão do Office virá para Linux. Podem escrever aí. Minhas previsões sempre dão certo. Eu só não acerto da Mega Sena. Mas por que eu acho isso? Porque ela já vai ter uma base. Ela já vai conhecer como é que é o perfil dos usuários de Linux. Pelo menos para ela, né? Por que ela lançou, por exemplo, o Microsoft Teams para Linux? Porque, se eu bem me lembro, na época, ela falava que toda a empresa, por exemplo, usava o Teams e, sei lá, o pessoal de TI não podia, ou alguém que utilizasse alguma distribuição Linux, ou utilizava via navegador, ou não utilizava, utilizava pacotes de terceiro e tudo mais. E ela viu que não é muito legal depender disso daí. Então, ela foi disponibilizando todas essas formas. Ela tem uma parceria com a Canonical, aí o pessoal que não sabe, né, tem uma parceria muito legal. Então, por exemplo, o Active Directory, para vocês terem uma ideia, agora no Ubuntu 20.10, já está na instalação, para vocês terem uma ideia. Então, você já coloca o login e senha ali do seu domínio, coloca todas as configurações e você já fala, pum, já cai dentro do domínio ali com todas as roles, tudo bonitinho, com os group policies, todos esses paranauê. Então, muito, muito provável, escreve bem o que eu estou falando aí, galera, depois da versão beta do Edge, não se surpreendam se a Microsoft lançar também o Office para Linux, certo? Nos mesmos moldes. Então, sei lá, ela pode disponibilizar uma versão de teste, sei lá, um trial de teste, sei lá, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, e não me surpreenderia se o Edge for usado como base. Sei lá, tô oreando aqui. Também não me surpreenderia se ela pegasse parte da Cortana e colocasse dentro do Edge. Se ela via Snap, alguma coisa do tipo, não se surpreendam. Então, fiquem muito de olho nessa conjuntura. Será, ó, uma coisa muito, muito, ó, assim, de explodir cabeças, vamos assim dizer. Tá? Então, fiquem de olho aí no Microsoft Edge, né? Como um último passo aí da Microsoft está chegando de vez aqui no Linux, né? Então, será? Pode anotar, Gabriel. O Ed falando que ia vir esse ano, meio que. Acho que eu falei no começo do ano passado que viria, os caras confirmaram, então tá show, velho. Então fiquem de olho aí. Então, ó, é muito, muito provável que venha, tá? Então, do Ed, é isso que eu tenho pra falar. Eu testei pouco ele, né, pra falar a verdade. E aí, Guirra, você tá bom, meu querido? Cara, eu tive. Como é que fala? Tive que fazer uns corres aí. Tive que ir na academia também por causa do meu tratamento, né? Que eu tenho pro joelho. Eu falei, eu não posso deixar de fazer live aqui para vocês. Então, tá aqui live bem. Só pros guerreiros. Se vocês puderem chamar. Vai ter assunto polêmico, como vocês podem ver aí no título e tal. Quero reservar um bom espaço para isso, tá? Suavidade, velho. Tirando esse calor do capiroto, velho. Mas tamo aí, velho. É, tamo aí, velho. Tamo aí. E como eu falei no começo da live, não sei quem tava aí. Vou dar mais uma recapitulada. Sei que quem tá aí vai falar, para esse cara de novo, velho. Cheiro espacolar. Lembrando, quem tem aí o Amazon Prime, tiver um sub aí dando sopa, dá um sub aqui no canal que vai ajudar aí muito aqui, beleza? Pode também dar um inscrever-se lá no meu YouTube, custa só R$ 8. Essa live vai estar disponível lá quase por inteiro, só vou dar uma editada para tirar o comecinho. Vai ter vídeos exclusivos lá, tal, tudo bonitinho. Também, quem não puder, quer ajudar, tem Stream Elements, Stream Labs, PayPal, PicPay, tá tudo aqui nos cardzinhos aqui embaixo. E deixa eu ver se eu não esqueci. Aí tem os bits também. Tem os bits, então, quem quiser dar algum tipo de força, qualquer quantia, qualquer coisa, tá tudo aqui na descrição, nos cards aí, como vocês podem ver. Belezinha? Deixa eu ver o que mais aqui que eu publiquei. Ah, porra, mas não caiu, velho. Bom, mas beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza, beleza. Eu preciso ver por que que não entrou aqui um post que eu fiz sobre como escolher seus drives da NVIDIA. Deixa eu ver se é aqui. Tutoriais. Tutoriais. É, cara, depois você vê por que que essa bodega não foi. Então, hoje eu lancei esse artiguinho aqui muito bacana, tá? Foi de um vídeo que eu fiz, né? Então, meio que eu transcrevi ele para cá. Beleza? Então, tem tudo passo a passo, todas as como que eu faço para fazer instalação, por exemplo, em máquina de cliente ou na minha, né? Então tem tudo aqui os macetinhos de como você escolhe, se instalar errado, qual versão você muda. Olha, deu um trampinho, mas vale a pena, viu, galera? Então é só entrar aqui no meu site, https://canalcariotei.online e tá a matéria muito completinha, beleza? Se ela não aparecer na home, é só clicar nesse botão e categorias tutoriais que ele vai aparecer. Tua ver aí o Guirra colocando nas redes sociais. Obrigado. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Posso estar falando. Deixa eu ver o que teve lá no Dio Linux, parceiraço nosso. Eu acho que hoje foi lançamento do Fedora. Ontem, quer dizer. Ah, isso mesmo. A artezinha aqui que eu fiz, bonitinha. Então, teve lançamento do Fedora. Muito provavelmente eu vou tentar instalar ele aqui na minha híbrida, porque Fedora, meu Jesus, é um seco para instalar aqui na minha híbrida. Mas eu vou tentar. Beleza? Então, fiquem atentos aí, porque eu já tenho uma partiçãozinha exclusiva para esses testes, né? Então, eu vou criar mais um pedacinho lá para o EFI e tal. Então, os artigos foram escritos pelo parceiro Gedi, né? Então, ele fez uma cobertura muito massa aqui do Fedora, né? Então, falando do BTRFS, que, se não me falha a memória, é pelo Big Linux tem, então. Já brazucas já fazendo isso daí. E agora a comunidade international fazendo isso. É, Gui, é bem complicado, cara. Mas eu já vi que, por exemplo, o pendrive já sobe. Já boota, vamos dizer assim. Já entra no sistema. Mesmo que vá pelo Wayland e utiliza a GPU do processador. Cara, é um avanço, porque antes nem isso subia. Nem isso, velho, pra vocês terem uma ideia. Então, eu acho que pode ser que dê bom. Não precisa fazer tanto paranauê para fazer funcionar igual que acho que era o 30, 31 e acho que o 32. Não me falha a memória. Tá? Então, tá aqui o BTRFS, que é uma tecnologia que, ó, promete, ó, fazer coisas incríveis. Os snapshots. É, aqui eu falo snapshots, o copyright. Compressões. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, vai ter o Gnomão 3.38 que tem no Ubuntu 20.10. E eu também já instalei aqui na. Ah, não, não instalei na minha híbrida. Instalei num outro notebook que é velho, vamos dizer assim. Que, cara, deu um gás no bichinho. É um i5 de terceira geração. 3.000, alguma coisa, agora não vou lembrar. É, tem uma Intel Graphics HD 4000, né? E eu tive que colocar 12 GB de RAM DDR3 para o bichinho aguentar. Então, o Ubuntu 2010 deu bom lá. Depois eu preciso ver se compensa pôr o Fedora tal. Porque como ele ainda usa HD mecânico, eu não sei se o HD está dando algum tipo de problema no PC, se eu compro um SSD de 120 GB só para dar um gás. Então, ainda tô pensando, né? Então, fica a expectativa de poder fazer a. Daí, por isso que é importante vocês apoiarem aqui. Por isso que eu sou chato para pedir isso. Eu tenho que ser chato, velho. Quem tá ouvindo o podcast também já vai ficar de sacoedo cheio de tanto falar isso. Garganta, gargantinha. Pô, panda manja, velho. Panda manja, velho. Falando em aula aí, pra quem tá aqui na minha live, os 7 espectadores desse microfone aqui não funcionam. Deixa eu mostrar aqui um negócio pro vocês. Esse velho é uma droga, gente. Meu Jesus. Ah. Muito em breve eu vou querer fazer vídeos exclusivos lá na. No YouTube, tanto que eu já tenho peças separadas. Olha aqui, ó. Quem só tá vendo pelo podcast, acompanha na Twitch que vai ver. Vou começar. Como não sei se o pessoal sabe, aí eu sou tecnólogo em redes de computador, fiz cursos de montagem, manutenção de micro. Então, uma das aulas que eu vou, o curso que eu quero começar a colocar lá no YouTube exclusivo para membros. Né? É o básico de hardware. Oh, cara, meu ouvido. Básico de hardware, então explicando o que é memória, componentes e tal. É, gente, eu tô pegando assim. Esse daqui já é lixo eletrônico, tá? Então não. Não fiquem bravinhos.
Então, aí, atiçar o pessoal que está assistindo, vamos dar aquele apoio, porque daí eu começo a fazer o cursinho lá para todo mundo ficar bem informado. Deixa eu ver. Pior que guia, eu tentei fazer, velho. Foi forró, sei lá. Eu sempre tive problema no joelho, velho. Cara, não vai. Não vai, Não dá, velho. Eu tentava, tá, mas. Não vai, não, velho. Outra coisa, galera, que eu queria comentar aqui é. Muito em breve, falta acho que alguns dias só, eu vou fazer a review do Fire Stick. Quem ainda não viu, deixa eu colocar aqui no canal. Também vou regravar a intro do canal, vou fazer uma coisa melhorzinha. Eu fiz aqui o unbox, né? Então, quem ainda não acompanhou, vou jogar aqui no chat. Quem tá aí pelo podcast, vai lá no meu canal, né? É youtube.com/C, minúsculo, né? Barra canal Cara do TI. Então tá lá o meu unbox do Fire Stick TV Lite da Amazon, que tá com o Alexa junto. Então eu vou completar um mês, aí eu vou fazer todo o apanhado que eu achei da experiência de ter esse bichinho aqui. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma cosita. Deixa eu ver aqui no fórum lá do Dio. Deixa eu ver o que é mais que eu posso aqui. Notícias. Deixa eu ver o que é mais que eu produzi. Ah, isso aqui é importante eu avisar vocês, galera. Internet Explorer vai deixar de suportar mais de 1.000 sites. Olha, então fiquem atentos aí quem ainda tem os computadores velhinho, tal, fique atento nisso, né? Que muito em breve a Microsoft vai colocar mais de 1.156 sites numa blacklist, né? Vai conseguir mais acessar e vai forçar você a usar o Edge. Então tá lá Twitter, YouTube, Instagram, os sites da ESPN. Meu, vai ter que se mexer. E, né, como eu tava falando do Edge agora de pouco, só vai estar tá meio de fora, né, desse corte, o pessoal que, por exemplo, tá em rede interna, ou precisa manter algum tipo de serviço, né? As exceções, né? Do resto, vai ser obrigado a utilizar o Microsoft Edge. Então, fiquem espertos aí e se aparecer essa janelinha aí falando que você tem que instalar o Edge, é coisa da Microsoft mesmo. E outra coisa que eu queria falar aqui, já temos uma data de lançamento do Ubuntu 21.04, olha eu confundindo as coisas. eu escrevi aqui pro Dio, né? Que o 21.04, que não vai ser uma LTS, tá bom? Vai estar tá previsto pro dia 22/04 do ano que vem. Então, já vai estar tá sendo lançado, tá? E como tá na letra H, né? Então ele vai começar com Hirsute. Deve ser isso. E mais algum animal com a letra H. Eles colocaram animal aqui. É só um fake para poder estar tá fazendo o lançamento, né? Então, eu também coloquei aqui o cronograma. Então, já começa agora no dia 29. Então, amanhã, né? Já vai startar. E vai fazendo o progresso até dia 31 de dezembro. E vamos ver aqui. Deixa eu ver quando vai ser lançado o primeiro beta. O primeiro beta vai ser do 2104 no dia 29. E a beta final, vamos dizer assim, vai ser no No dia primeiro. Não é dia da mentira, então vai ser no dia primeiro. Vai ter aí a última beta para você testar, ainda aí no dia 22 vai lançar. Aí, como eu falei, a próxima LTS do Ubuntu vai ser o 2204 em 2022, em abril. Então fiquem de olho aí, então vai ter lá o GNOME 40, provavelmente o Kernel 11. Então fiquem ligados nessa daí. Beleza? Deixa eu fazer agora uma pausinha de. Primeiro, deixa eu ver aqui qual que eu faço. Fazer de 30 segundos, tá? Deixa eu colocar aqui que eu esqueci, que eu sou um Zé Oreia. Sou muito Zé Oreia. Ah, cadê? Ainda tô ficando velho. Cadê os de 30? Vou passar aquele AD de 30 segundinhos, aguentem aí. Aquela pausa para tomar água. Mas aí, chat, o que vocês estão fazendo de bom? Tá muito calor onde vocês estão. Vocês estavam fazendo jogando, vendo algum vídeo? Aquela pausinha para trucar. E a moto passando aqui. Deixa eu ver quem me chama. Me chama que eu vou. Chama que eu vou. Ah, tá. Ah, que legal. Saiu aqui a notificação. É assim que eu gosto. Pararapam-pam. Esse é meu amigão Esdras está online. Foi. Vamos lá. Gargantinha recuperada. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Põe. Aê, boa. Será que o pessoal tá preparado para polêmica? Polêmica, polêmica. Oh, vem aqui, Cristo. Aí parece que a internet estabilizou. Vamos ver como é que tá aqui. Beleza. Só ver aqui. Não, não é avançado. Vou colocar aqui. Ah, não, aqui eu posso. Posso parar? Não. Aqui. Ah, eu posso parar. Legal. Agora vai estabilizar melhor aqui, ó. Tem mais. Ah, vamos lá, chat. Eu acho que vocês jogam bastante, né? Tem aquele joguinho maroto, tanto via Steam, quanto via. PlayStation Store? Faz tempo que eu não uso. Usam aí bastante também a do Xbox, para joguinho físico. Vocês devem consumir um bocadinho, né? Ou conhece alguém que consome, né? Ai, ai. Bom, vamos lá. Como é que eu vou começar essa polêmica? Vamos começar aqui que diz? Quando eu conversei com o pessoal lá esqueci. Do Fobia, lembra que eles falaram que tinha bastante coisa, como é que fala? Que atrapalhava o desenvolvimento e tudo mais. Uma delas era alta carga de impostos. É, parece que o nosso governo se mexeu. Então vamos lá, vamos fazer o disclaimer. Disclaimer. Aqui, tá? Até anotei para ficar bem facilitado. Se alguém tentar fazer algum recorte, não falar, ah, bebê, aquele mimimi de sempre, tá? Primeiro, não estou defendendo político lado A, B, C, D, E, F, G. Não. Tá? Aqui eu estou para debater ideias, para chegar a uma consciente comum, vamos dizer assim. Tá? Ixi, falou impostos, ANCAP, tudo saiu, velho. Tem problema, não tem problema. Então, dando esse primeiro disclaimer, tá? Segundo, eu já vi muita gente falar. Ah, mas tem tantas outras coisas pra ser mexidas, esse joguinho, blá, 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 blá. Que nem eu acabei de falar, é só um monte de blá, blá, blá. Gente sabe que tem um monte de outras coisas que precisam ser feitas. E assim, diferente do que a gente imagina, o sistema político brasileiro ele não é como é que fala? É monofásico, né? Não é mono. Só faz uma tarefa. Eles fazem, em teoria, tá, gente? Pelo amor, em teoria, tratam de vários assuntos, de várias vezes, né? Vamos dizer assim. Então, não é. Ah, hoje trata só esse assunto, amanhã vai tratar só aquele. Não. Eles têm várias comissões e várias coisas, e de lá, de lá, de lá. Então, dá para tratar, por exemplo, a redução do preço do arroz, do feijão, da carne, do plástico, sei lá, whatever. E também dos games, tá? Porque eu acabei de entrar nesse assunto. É, mais dois foi. Ô, saquetelho! Pessoal não gosta mesmo, mas não tem problema. Eu tô aqui para falar o que eu penso e tudo mais. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum disclaimer que eu preciso estar fazendo. E sim, o sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma. Ah, eu odeio ter que ser o capitão óbvio, mas, né, mesmo alguns influencers por aí, gostam de trabalhar no óbvio, né? Então é muito fácil isso. Tá? Então vamos lá. Recentemente, né, também fiz uma colinha aqui, acho muito importante. Em 2017, se eu não me engano, uma ideia legislativa de um carinha chamado, cadê o nome da criatura? Kenjin, Kenji, Kenjin é foda. Kenji Amaral Kikuchi, lá do Rio de Janeiro, né? Fez uma proposta de reduzir. Olha, se vocês estiverem sentados, quem estiver ouvindo o podcast, também, dos incríveis 72%. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. 72% de imposto, né, sobre os videogames para 9%. Ele fez a pesquisa lá e que atualmente é feita lá nos Estados Unidos. Isso ganhou uma proporção que, para ser começado a debatido, precisaria de 20 assinaturas, 20 mil assinaturas, e ele conseguiu 75 mil. Eu lembro, teve uma grande mobilização e tudo mais, tá? Aí depois virou a PEC 51/2017, né? E aí o deputado Delmário, deixa eu ver aqui. Fica até difícil essa montoeira de gente aqui que fica complicado. Acho que é Teomário. Junto com a Marta Suplicy. Enfim, eu não quero ficar falando o nome dessa galera aí, porque dá azar, né? Bate na madeira. Falou. Ah, tá aqui, ó. Teomário Mota aí. Que se o jogo, né, fosse produzido aqui no Brasil, teria alíquota zero. Então, foi essa a proposta, né? Se não me engano, tá ainda em tramitação, né? Tá parada lá, né? Que foi a última movimentação, 7/8/2019, né? Então, esperamos que essa seja seja colocada para andar, né? Outra coisa, achei aqui num um blog também que fala sobre impostos e tudo mais, é que total, de, por exemplo, de um PS4, acho que a menina que deu a consulta. Cadê? Isso mesmo, é, foi de um PS4, né? Que deu R$ 3.000 e que do total só de imposto lá de importação, de IPI, Confins e todas essas papagaiadas aí, deu 41,21%, galera. Olha que absurdo, você compra um produto e quase metade dele vai só pro governo. Assim, né? Toma. Então, eu já vou entrar aqui no assunto, tá? Então, o que foi reduzido, né? Agora sim, eu vou entrar no assunto. O que foi reduzido, né? Hoje, né? Dia. Ou ontem, agora deixa eu ver aqui. Acho que foi ontem. O que foi reduzido foi o IPI, né? Que é o imposto. Deixa eu ver. Produção industrial, imposto sobre produção industrial, que é um imposto federal, né? Então, o governo federal reduziu de 40 para 30% de consoles e máquinas de jogos, né? De 32 para 22% as partes de acessórios e a reprodução na tela, né? E de 16 para 6% máquinas de jogos com tela incorporada, portáteis ou não em suas partes. É, então, teve esse escopo, né, só do IPI. Só que daí o que acontece? Que nem eu tinha falado lá no começo, que nem a gente conversou lá com o pessoal do Fobia, lá do Pulsatrix, tem os impostos quando você vai contratar alguém. Né? Então, por exemplo, quando você contrata alguém, você está pagando duas vezes aquele funcionário, então teria que estar mexendo nisso daí também. E fora que teria que mexer no PIS, no COFINS e no ICMS. Por exemplo, ICMS é um imposto estadual. Teria que fazer alguma coisa para esse daí também ser reduzido, PIS e COFINS também entrar nessa dança, ser uma coisa mais, como é que eu vou dizer? Menos abusiva, né? Vamos dizer assim. Então, esse conjunto de redução seria de suma importância para a gente poder estar adquirindo produtos com uma faixa menor de preço. Né? Aí eu vi também gente, ah, mas essa redução não vai vir para o consumidor, porque os lojistas querem isso, aquilo, querem um lucro. Só que assim. Vou ser bem sincero aqui. Essa galera que usa esse tipo de argumento esquece que é assim, por exemplo, se tiver um cartel gigantesco, mas esquecem do seguinte: empresa A vende, sei lá, eu vou chutar aqui os preços, tá, galera? Tá me ouvindo aí no podcast também? Vamos supor que a loja do seu Zezinho vende o PS4 a R$ 3.000. Aí teve todas as reduções e agora. Consoles vai ter 10% de imposto. Estou falando do tudo, né? Foi feito das reformas, tal, tô jogando lá para frente. Então o que acontece? Seu Zezinho vende a 3 mil PS4, certo? Só que sei lá, a loja lá do seu Zé vai vendo isso, ele falou, pô. Fazendo aqui os cálculos, eu posso vender a 2.500. Eu acho que vocês já pegaram o norte da coisa. Então, vai ter uma certa concorrência, certo? Certo, tem que ficar de olho com os abusos, blá, blá. É difícil, galera, ter que falar o óbvio, tá? Mas, com essa ajuda, né? Do governo não atrapalhando já é muito bom. Aí aquela coisa. Ah, mas tem outras áreas que estavam precisando, não é joguinho que vai. Não vai precisar. Isso daí tem tá uma falha de lógica gigantesca. Tá? Porque, como eu expliquei antes, Não precisa necessariamente você abrir mão de um setor para tentar ajudar o outro, certo? É uma falsa uma lógica falsa assim que eu não entendo como ainda tem gente que usa, né? Então, por exemplo, pode ter uma frente de parlamentares para fazer toda a indústria tech aqui no Brasil ser mais competitiva e os mesmo ou outra pode estar, sei lá, para, como eu falei, para redução da pobreza, da televisão, sei lá, pode fazer isso, não tem essa de um ou outro. Isso daí é a gente que vai no fácil, no senso comum, né? Então, eu acho bem difícil essa galera tentar pensar. Outra coisa, falar, ah, mas o poder aquisitivo da América do Norte é diferente daqui, porque, dando nome aos bois aqui, quem está encabeçando um pouco essa ideia é o Edu, lá do BRKSEDU. Ah, mas aqui na América do Norte, o trabalhador leva 2 semanas para comprar um PS4, enquanto no Brasil. O cara precisa de 2 meses de salário para comprar o mesmo produto. Sim, isso é óbvio. Tanto que, como eu falei, tem que ter uma reforma tributária e tudo mais para aumentar o poder aquisitivo da população, certo? É assim que a gente vai dando mais chances para a galera poder, sei lá, comprar o seu PS4, seu computador, seu celular, o arroz, o feijão. É assim. Então, eu vejo que o pessoal vai muito no capitão óbvio, né? Então, teria que aumentar sim o poder aquisitivo do brasileiro, mas só que ficar nessa de, ai, precisamos de outras, ver outras coisas, mas então por isso não vamos ver esse. Não, gente, é meio ilógico, eu penso que chega até a ser meio amador pensar dessa forma, entendeu? Eu não vejo lógica de você falar, ah, mas a gente precisa ver o preço do arroz que tá muito caro, do feijão, da carne, sei lá, whatever. Então não precisava ver isso agora. E a gente vai ver quando? Eu ouço esse papo, ó. Pra vocês terem uma ideia. Jogo, tipo God of War, Overwatch e tudo mais. Aqui no Brasil é tratado como um jogo de azar. Jogo de azar tem 96% de imposto, galera. Vocês acham, quem tá me ouvindo aqui na Twitch, quem vai me ouvir aí pelo podcast, vocês acham justo pegar quase 96% de imposto? Porque um cara lá em mil, lá vai Guaraná com rolha. Achou que isso era um jogo de azar. É ilógico. E fora que tem imposto de importação, que é para proteger uma indústria nacional que quase não existe. E a que existe é massacrada tanto de imposto e legislação. Então, eu volto a fazer o questionamento para essa galera. Realmente, a gente tem que deixar para lá, pensar isso depois, até quando? Porque as outras questões do Brasil não vão se resolver prilipimpim assim do nada. Ah, é, agora vamos ver negócio de videogame. Videogame é uma indústria gigantesca, ela move mais dinheiro do que a indústria cinematográfica, galera. E o Brasil, com todos os perrengues que a gente tem, é um dos maiores mercados de consumo desse tipo de mídia. A gente vai deixar esse barco de ouro passar assim na nossa frente mais uma vez? Esse é meu questionamento. E eu questiono esses influenciadores que, de uma forma ou outra, falam: deixa pra lá. A gente tem que deixar pra lá até quando? E a gente poderia ter mais uma indústria fomentando aqui empregos, mão de obra especializada. A gente vai deixar isso para lá até quando? Porque indústria de games não é só você comprar seu PlayStation 5 ou seu joguinho físico pela internet. É todo um arcabouço que fica por ali. Poderíamos ter estúdios brasileiros com a mesma qualidade, né, o Pulsatrix do Fobia, o do Mativa, que fez A Lenda do Herói e agora está fazendo lá do Cellbit. A Aquiris, que está fazendo, que está mantendo o Horizon Chase Turbo. Também tem uma outra empresa que está fazendo um joguinho brasileiro muito legal, acho que é Força BR. A gente vai deixar até quando essas empresas só ter que batalhar muito em comparação lá fora? Até quando? Esse é meu questionamento, entendeu, galera? Esse é meu questionamento. E eu fico muito triste e decepcionado que alguns influencers estão nesse papinho furado. Sendo o português bem claro. Então, porque é o presidente que eles não gostam, ou porque não é do jeito que eles quiseram. Entendeu? Então, a lógica é meio falha. Entendeu? Então, tudo que eu falei, então, recapitulando. Tem que ter a diminuição dos impostos? Tem, galera. Ah, vai zerar? Aí já vem alguns falando, ah, lembra na época lá da Dilma que aconteceu o setor elétrico, não sei o que tem. Não, não. Não, Zé Orelha. Pelo amor, velho. Não tá falando pra colocar a indústria de games numa bolha protegidinha. Não. É só tirar a carga tributária gigante num setor que inexiste, diferente do setor elétrico. Capiches? Então, sim, tem que ter a redução dos impostos. Sim, tem que ter a parte para as outras partes, né, do nosso cotidiano, certo? Então, não tem que abandonar os outros. É só mais uma via para estar fazendo isso. Eu acho que essa galera tem dificuldade de fazer isso, né, de pensar desse jeito. E sim, a gente tem que fazer uma reforma tributária, né? Eu não vou me estender nesse assunto, né? Quais estou falando? Mas sim, a gente precisa ter uma reforma tributária para a gente poder ser desafogado e tudo mais. E assim a gente ter o nosso poder aquisitivo aumentado. Então, essa é a minha opinião sobre a redução dos impostos sobre os games. Ela tem que acontecer, ela é necessária. Não podemos deixar esse barco passar por birra política, tá? A gente tem que abraçar esse barco, tá? Porque senão a gente sempre vai postergando isso daí, sempre falar, ah, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, aí o depois não vai existir, tá? Então, para mim, tem que abraçar essa oportunidade e tocar para frente. Tá? Então, eu acho muito, muito importante isso estar sendo debatido. Outra coisa, tem gente falando, ah, é ano de eleição, ah, é para pegar voto, ah, é isso, é aquilo. Gente, Capitão Óbvio de novo. Tá? Se querem morar num mundo do faz de conta, é lindo, maravilhoso, fecha os olhos e dorme. Porque o mundo maravilhoso que vocês querem e tudo mais, até o meu, de todo mundo, não existe. Tá? E o mundo real tem algumas concessões que precisamos fazer. Tá? Então, umas delas aguentar esse populismo barato, de lado. Tá? Então, é o Capitão Óbvio de novo. Né? Então, para mim, é um preço um pouco justo de estar se pagando para ter algo decente nesse país, né? Que não é o caso. Belezeira, deixa eu passar mais um adesinho aqui agora de 1 minuto. Senão minha garganta vai pro relho. Então aguenta aí, galera. Quem não tiver vendo o AD, pode comentar aí, viu? Teve uma galera que saiu, não sei se ficou com sono ou se caiu a internet. Mas se quiserem dar o palpite aí, pode falar, galera. galera não achou que teria a polêmica assim, né? Peraí, deixa eu ver que eu fiquei. Eu tô ficando velho e cego, velho. Pelo amor de Deus. E aí, candeia. Não, é. Deixa eu ver se. Pessoal, ele tá voltando. Intervalo. Sim, é bem complexo, mas pelo que eu vi, a galera reproduzindo por aí, pra mim chega o absurdo, sabe? Eu fico bem desgostoso em ver algumas opiniões que beiram isso, entendeu? Eu não poderia deixar de falar isso, né? Porque fiquei. Nossa, velho, como a galera tá pensando assim, velho? É um benefício para todo mundo, velho, tá ligado? Não vai, tipo, prejudicar, não vai. Vai nada, só vai trazer mais benefício e tudo mais. Então, eu não vejo. Por que dessa birra que eles têm? Cara, é desanimador algumas opiniões meio que vão contra, velho. O ego, velho. Ai, ai, bom. Já falei que eu tinha que falar. Já, minha garganta já tá indo pro orelho. Infelizmente, não sei o que acontece com esses tempos secos, sei lá. Ah, a gente já. Vou trocar aqui mais uma ideia com vocês, para dar a uma horinha certinha de live. Tá? Ah, bom, voltando, vou. Que nem eu tava falando, saindo da polêmica. Ah, vou instalar, tentar instalar Fedora e Ubuntu 20.04 para fazer reviews no canal. Ah, deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu vou deixar essa live disponível para todo mundo. Tô pensando se eu faço isso. Ainda vou decidir. Pro pessoal, os dois que estão ainda no chat, eu não sei se o Candeia ou se o Gui ainda tá aí e tal. Se tem alguma dúvida, tem alguma coisa para estar falando. Vocês têm perguntas sobre man? Deixa eu ver se eu consigo ajustar essa porcaria que aconteceu aqui no site, velho. Ai. Eu fiquei bem preocupado porque hoje a live quase quis cair. Eu vi que a do Gil também caiu. Ele não voltou. Fiquei bem preocupado, velho. Ah, é quem não tem, né, Candeia? Quem não tem, meu velho? Cara, eu sou ME e eu sofro, velho. Eu sofro, mano. Ainda bem que ME, por enquanto, ainda tá safe, né? Você paga lá 51 por mês, já cobre um monte de coisa. Tá tudo certo, velho. Mas esses tempos aí já vieram, acho que, cinco pessoas pedirem vaga e tal, e eu não posso. Eu não sempre... Gostaria muito, mas eu não posso pagar uma CLT, velho. Nem CLT. CLT ou não, eu não posso, velho. Entendeu? Tá aqui minha bancada, tá parada, tal. Desde 2018, eu acho que tá assim. Então, tá fogo, velho. Tá fogo. Pessoal aí, quem mais tem perguntas, tem uma coisa para falar, é agora. A hora é agora. Podem falar que eu vou trocar aqui uma ideia. Aqui a taxa de bits, tá bom. Eu vou ter que falar com o pessoal que falou que ia me dar o sub, não. Deu. Bom. Também eu fiquei. Desde lá da época da Lenda do Herói, eu não fazia. Pop! OS Ubuntu. Verdade, Candeia. Acho que eu vou até fazer um vídeo. Eu preciso estruturar legal. Ou eu vou fazer uma live, velho. Ainda tô vendo. Por que que eles viraram referência, velho? Cara, eu tinha o Windows 10 aqui, porque eu tenho duas licenças originais, né? Eu ensinei como pegar lá, tá lá no meu canal. Eu tava com o Windows 10 e tava com Ubuntu e Ubuntu. Eu tinha deixado o Windows 10 para usar o DaVinci Resolve, porque, sei lá, por algum mistério do além, ele não tava funcionando no Ubuntu e tal. Aí, tipo, tava indo de boa, quase não entrava no Windows 10, eu só entrava para fazer as atualizações e tudo mais. Cara, simplesmente liguei o notebook, no dia seguinte eu fui ligar, rompeu a porra toda, velho. O Grubby foi pra casa do chapéu. Não tinha mais nada, velho. Eu falei, quer saber o um negócio? Salvei que eu tinha que salvar. Arranquei o Windows, velho. Bola pra frente, velho. Agora, se eu precisar, eu coloco ele numa máquina virtual. E boa, velho. Porque eu tava querendo no Windows, eu tava querendo, vou instalar Call of Duty, Fortnite e tal, né? Aí eu fui ver o tamanho do Fortnite. Pô, quase 100 gigas, velho. 100 gigas. Você vai ver o COD? Eu falei, ah, vá, catacoquinho, velho. Oxe. Eu tenho cara de palhaço, mas nem tanto, velho. Ah, não, velho. Não, para. Aí eu queria ver Valorant, queria ver. LOL. Eu falei, ah, não, para. Candê, você sabe de um negócio, velho? Peraí, que tem um pernilongo. Peguei! Ai, caramba, gente! Peguei o um pernilongo, velho! Alguém clipa isso, velho! Ai, quem saiu da live perdeu! Quem saiu da live perdeu! Ai, quem tá no podcast não tá entendendo nada, velho! Então, eu peguei o Destiny. Aí eu vi, ah, vai ter pro Stadia. Eu vi o Izzy Nobre falando certo. Acho que é o certo. Stadia, será? Vai ter pra Linux e tal, né? Porque o Stadia é em Linux e tal. Aí os caras lá da Band falaram que o Stadia não vai rodar em Linux porque não tá no sistema, não sei o que. Eu falei, você tá louco, tio? Aí eu só tenho ele lá na Steam. Eu acho que eu tenho o instalado. Mas o WoW também é grandinho, velho. Mas eu falei, porra, Fortnite, velho. Um jogo bunda daquele, velho. Ah, para, velho. Não faz sentido, velho. Eu falei, porra, mas como assim? Tipo. Tá lá na. Tanto de coisa, velho. Falei, ah, não. Para. Para. Ai. Bom, galera, é isso. Já dei uma lambuja aí. Beleza? Quero agradecer muito aí quem está ouvindo pelo podcast, tá? Repetindo todas as minhas redes sociais e links para vocês estarem me apoiando. Vai estar aqui na descrição provavelmente do podcast e do Google Podcast. E o caminhão do lixo dando um alô para vocês. Espero que não saia. Também quero agradecer ao pessoal da Twitch que apareceu. O Candeias M. O Guirra. O Gabriel. Deve ter tido mais pessoas aí que apareceu e Não deram alô, tô de mal, viu? Ah, isso mesmo, é. Eu fico muito assim de cara. Exemplo é o Doom, velho. Exemplo é o Doom. E, cara, não sei por quê, velho. Mas é isso, galerinha. Muito, muito obrigado aí pela presença. Quis marcar aqui a live, não queria deixar isso passar muito. Semana passada não teve, porque tava uma correria, treino novo. Cara, foi o infernicho, tá bom? Quero agradecer o pessoal que tá ouvindo aí pelo podcast, tá? E espero vocês até um próximo vídeo lá no canal ou a próxima live. Eu vou estar trazendo muita, muita gente legal pra cá, beleza? Acho que o The Witcher 3 sim, Candeias. Eu acho que o The Witcher 3 sim. Bom, é isso. Muito obrigado, galera. Espero vocês até a próxima live ou próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui!